Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Nós não vamos ler todo o capítulo por uma questão de tempo e porque a história é muito conhecida de todos nós. Daniel, capítulo 3, o episódio em que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eu quero ler com os irmãos, a título de introdução de nossa mensagem, os versos 16 a 18 de Daniel capítulo 3. Esses são versos chave nesta passagem, e é com esses versos que nós vamos iniciar este momento de proclamação da palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, esse é um momento muito importante para nós. Importante porque estamos diante da tua palavra e ela é o nosso alimento noite e dia. Ela mesma, Senhor, nos ensina que nós não vivemos de pão. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca do Senhor. E nós queremos pedir encarecidamente ao Senhor nesta ocasião que tu queiras nos alimentar com a tua palavra mais uma vez. Nós carecemos de ti. Nós precisamos da tua palavra e nós queremos encarecidamente clamar ao Senhor que tu queiras nos dar o alimento necessário para a nossa vida nesta ocasião. Que nós sejamos encorajados pelo poder da tua palavra, que nós sejamos advertidos pelo poder da tua palavra, que nós sejamos confortados, consolados pelo poder da tua palavra. Que a tua palavra realize no coração de cada um de nós a obra que nós precisamos que seja realizada. E que enquanto nós meditamos na tua palavra nesta ocasião, neste recinto, acompanhado por tanta gente que nos acompanha pela internet, que enquanto nós refletimos, seja unicamente o Senhor verdadeiro, e todo homem mentiroso. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos anos, a igreja brasileira tem experimentado um grande despertamento no que diz respeito à questão do engajamento cultural. É muito fácil perceber isso, por exemplo, pelo número de eventos e de publicações que tem acontecido em nosso país, tratando dessa questão da relação entre a igreja e a cultura, da relação entre o povo de Deus e o mundo. Mas é muito fácil perceber isso também na nossa própria experiência pessoal e no nosso próprio comportamento. Algumas coisas que antes eram muito polêmicas entre nós, como, por exemplo, o envolvimento do cristão com a política, ou o envolvimento do cristão com a arte produzida fora da igreja, por exemplo, hoje já são muito mais pacíficas no meio da igreja evangélica brasileira e costumam ser tratadas como coisas não apenas possíveis, mas como coisas, inclusive, desejáveis. Esse despertamento é uma coisa muito boa. Eu louvo a Deus pelo fato de isso estar acontecendo nesses dias em nosso país. Porque quando nós olhamos para o ensino da Escritura Sagrada, nós vemos a Bíblia dizer que, tanto por criação quanto por redenção, o mundo pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso conhecimento de Deus é enriquecido quando nós nos envolvemos com a vida cultural. Afinal de contas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E eu não tenho dúvidas que a própria cultura brasileira pode ser abençoada pelo engajamento dos cristãos brasileiros com a cultura. No entanto, embora isso seja algo positivo, uma mudança desse tamanho nunca acontece sem riscos. E um dos riscos que eu creio, ou no qual eu creio, que boa parte da igreja evangélica brasileira tem incorrido nos últimos anos no contexto dessa descoberta, é o risco de não conseguir equilibrar, equacionar no entendimento da relação entre o cristão e a cultura, as verdades a respeito da criação e da redenção de um lado, com as verdades a respeito da queda em pecado de outro lado. Se você acompanha os debates sobre a relação entre cristianismo e cultura no Brasil, você já percebeu que a palavra-chave no discurso de engajamento cultural no Brasil ultimamente é diálogo. Fala-se muito sobre dialogar com a cultura, fala-se muito sobre dialogar com o nosso tempo, fala-se muito sobre dialogar com o pensamento não cristão, o que, na minha opinião, não seria um problema se estivesse muito claro que o alvo deste diálogo não é construir uma espécie de síntese, é encontrar uma espécie de meio termo entre a igreja e o mundo, onde ambos podem se sentir satisfeitos, mas evidenciar a antítese fundamental que existe entre o povo de Deus e aqueles que não são nascidos de novo. Este é um objetivo, ou deve ser um objetivo, de qualquer diálogo no qual o pensamento cristão se envolve com o pensamento não cristão. Não é encontrar um meio termo entre uma coisa e outra, mas é evidenciar a existência de um conflito, a existência de uma antítese. No entanto, embora ao longo da tradição reformada, principalmente a tradição holandesa, diálogo e antítese tenham sido conceitos enfatizados frequentemente por essa tradição, o que nós percebemos no Brasil atualmente é que antítese não é uma palavra da moda, como é a palavra diálogo. E foi exatamente por essa razão que eu escolhi esta passagem bíblica para nossa reflexão nessa conferência. Porque eu acredito que ela tem um alerta muito importante para oferecer à igreja brasileira nesses dias de descobrimento do seu engajamento com a cultura. E o alerta é o seguinte: nós não podemos promover envolvimento cultural saudável se não considerarmos a realidade da antítese na mesma proporção com que consideramos a possibilidade de diálogo. Eu vou repetir. A igreja brasileira, em sua descoberta do engajamento cultural, não poderá se relacionar de maneira saudável com a cultura se não considerar a realidade do conflito, a realidade da antítese, na mesma proporção com que considera a possibilidade de diálogo. O enredo de Daniel é bastante simples. Dr. Mauro, na primeira mensagem que pregou em Daniel capítulo 1, ofereceu-nos um contexto desta passagem. E o enredo do livro é a história de 4 jovens que são levados de Jerusalém para a Babilônia. E longe de casa eles precisam enfrentar os desafios de serem cidadãos do reino de Deus vivendo numa cultura pagã. Algo muito semelhante ao que acontece conosco no nosso desafio de engajamento cultural. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas vivemos no contexto de uma cultura pagã. E o capítulo 3, que é o capítulo com o qual nós vamos trabalhar na mensagem de hoje, descreve o primeiro grande confronto que três desses quatro jovens tiveram que enfrentar nesta condição que eu acabei de descrever. E eu creio que nós podemos aprender com esta passagem algumas lições por meio das quais nós vamos ser remetidos ao alerta que eu acabei de mencionar. E a primeira das lições que eu creio está bastante clara nesta passagem é a de que, vivendo numa cultura pagã, nós estamos imersos em um conflito. Eu vou repetir. Enquanto nós vivemos em uma cultura pagã, nós estamos imersos em um conflito. Daniel capítulo 3 começa com Nabucodonosor construindo uma estátua. O texto não diz exatamente de quem era a estátua e nem diz por que Nabucodonosor resolveu a construir. Mas se você já leu o capítulo 2 de Daniel, sabe que é simplesmente impossível não relacionar a estátua de Daniel 3 com a estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, sonho que foi interpretado por Daniel no capítulo anterior. E eu creio que, com base nessa relação entre a estátua do capítulo 3 e a do sonho do capítulo 2, é muito plausível imaginar que a estátua fosse do próprio Nabucodonosor e que ela tinha como objetivo ser um instrumento de autoafirmação. Se você não se lembra, a estátua de Daniel 2, a estátua do sonho, era uma estátua construída de vários materiais. Ela tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de um misto de ferro e de barro. E a interpretação que Daniel dá para essa constituição da estátua é que ela representava ao mesmo tempo a riqueza e a fragilidade da Babilônia. A estátua construída por Nabucodonosor no capítulo 3 só tinha um material. Ela era toda de ouro, numa clara intenção de contrariar a interpretação de Daniel, dando a entender que, ao contrário do que ele dissera, o Império Babilônico jamais teria fim. E não deixa de ser curioso que isso tenha acontecido, segundo o relato do capítulo 3, no campo de Dura, provavelmente o mesmo lugar onde fora levantado anteriormente outro símbolo da suposta autonomia humana, a famosa Torre de Babel. O texto continua dizendo que, depois de levantar essa estátua, Nabucodonosor resolveu então promover uma cerimônia, uma espécie de inauguração do monumento. E parte do protocolo desta cerimônia, talvez o seu ápice, seria o momento em que, após as palavras do arauto, ao som da orquestra da Babilônia, todos os súditos do reino da Babilônia se curvariam diante da estátua de Nabucodonosor como forma de reconhecimento da sua grandeza e da perenidade do seu reinado. A ordem era a seguinte, versos 4 a 6. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Irmãos, esta ordem de Nabucodonosor é bastante ilustrativa desta primeira verdade que eu gostaria de enfatizar com vocês nesta ocasião. Que vivendo numa cultura pagã, nós estamos imersos em um conflito. E possivelmente, para os amigos de Daniel, esta tenha sido a primeira ocasião em que esta verdade ficou clara de maneira patente. Talvez você esteja perguntando por quê? Porque até o capítulo 3, embora os amigos de Daniel tenham enfrentado algumas situações difíceis, eles sempre tiveram a boa vontade da cultura da Babilônia para com eles. Por exemplo, quando eles chegam, eles ganham uma bolsa integral para estudar na Universidade da Babilônia. Coisa boa.
Na primeira crise que eles têm, quando eles... uma dieta diferente é oferecida a eles, eles então recebem autorização para se manterem longe daqueles alimentos. Depois de formados na Universidade da Babilônia, eles são incluídos no funcionalismo público da nação com direito à visibilidade e poder. E sabe qual é o problema? Tudo isso poderia sugerir a eles a existência de uma completa sintonia entre as demandas de uma cultura pagã e as exigências do reino de Deus. Eles poderiam olhar para todas essas coisas e dizer assim: nós estamos bem na relação com esse povo, não? As coisas estão indo bem para nós aqui. Até que veio este imperativo categórico de Nabucodonosor, que deixava claro para eles, como deve estar claro para nós, que embora por algum tempo as armas possam estar desempunhadas, a verdade é que nós estamos sempre imersos em um conflito, quando estamos vivendo no contexto de uma cultura pagã. Mas o imperativo de Nabucodonosor nos ensina um pouco mais. Não apenas nos ensina algo sobre a existência do conflito, mas ele revela duas outras coisas. A primeira revela algo sobre a natureza deste conflito no qual nós estamos envolvidos. O que nós aprendemos com este imperativo de Nabucodonosor é que o conflito no qual nós estamos envolvidos enquanto vivemos em uma sociedade pagã é um conflito por adoração, uma guerra pela nossa lealdade e uma guerra pela nossa obediência. E é importante enfatizar isso, porque há ainda muitas pessoas que acreditam que a verdadeira batalha espiritual é um conflito violento entre anjos e demônios que acontece numa atmosfera pouco perceptível deste mundo tenebroso. Muitas pessoas acreditam nisso. Mas o que este imperativo de Nabucodonosor nos revela é que a verdadeira batalha espiritual é a oposição entre dois princípios. O princípio do amor a Deus ou o princípio do amor aos ídolos, que acontece no coração de cada um daqueles que foram chamados como filhos de Deus. E sabe o que está em jogo nesta batalha cultural na qual nós estamos envolvidos? É a quem vamos ouvir. É a quem vamos nos dedicar. É a quem nós vamos obedecer. Esse imperativo de Nabucodonosor, portanto, revela a realidade do conflito, revela algo sobre a natureza do conflito, mas revela, em último lugar, algo sobre as estratégias do conflito. Irmãos, é muito importante perceber que essas palavras do arauto que compõem o imperativo de Nabucodonosor, elas não foram ditas numa circunstância qualquer, numa ocasião qualquer, mas elas foram pronunciadas numa circunstância na qual uma moldura foi construída para propiciar a infidelidade. Deixa eu lembrar você algumas coisas. Quando Ananias, Misael e Azarias ouviram essas palavras do arauto, eles estavam diante dos homens mais poderosos da sua época, portanto, sujeitos à pressão da autoridade. Quando eles ouviram essas palavras, eles estavam envolvidos por uma atmosfera litúrgica criada para estimular a desobediência. Estavam sujeitos à pressão estética. Eles estavam no meio de uma multidão, na qual estavam muitos dos seus irmãos, que em massa se dobrariam diante da estátua de Nabucodonosor. Sujeitos, portanto, à pressão da popularidade. E, finalmente, estavam ameaçados de morte pelo rei da Babilônia, debaixo da pressão da violência. Essas são as estratégias que frequentemente a Babilônia usa para nos conduzir à desobediência ao Senhor. E nós não podemos deixar de perceber isso. Enquanto nós estamos vivendo numa cultura pagã, nós podemos até durante algum tempo experimentar circunstâncias favoráveis que parecem sugerir a existência de uma total sintonia entre os interesses da cultura pagã na qual estamos e os interesses do reino de Deus. Mas a verdade é que nós estamos em um conflito por adoração. Um conflito por obediência, um reclame pela nossa lealdade. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar claro para nós. E o que eu quero que você saiba nesta noite é que o mundo não se furtará a valer-se de instrumentos como a autoridade, a estética, a popularidade e até a violência para pressionar-nos à desobediência e tentar conquistar o nosso coração. Essa é a primeira verdade dessa noite. Enquanto nós estamos vivendo numa cultura pagã, nós estamos imersos em um conflito. A pergunta que devemos fazer diante dessa constatação é a seguinte: o que Deus espera de nós vivendo este conflito no meio de uma cultura pagã? Ao responder essa pergunta, irmãos, nós devemos nos lembrar que Daniel 3 não é a história inteira, ok? É muito importante nos lembrarmos disso. Daniel 3 é apenas uma parte da história. E é importante nos lembrar isso porque aqui em Daniel 3 nós temos uma atitude muito reativa dos amigos de Daniel. Mas uma leitura da história como um todo mostra que eles não agiram desta forma desde o começo. É muito importante perceber isso. Quando eles chegaram na Babilônia e foram convidados para estudar naquela universidade, eles aceitaram o convite. Eles não reagiram ao convite de estudar na Universidade da Babilônia. Quando eles foram submetidos àquela dieta contrária à dieta possível em sua religião, eles rejeitaram, mas preste atenção, eles rejeitaram fazendo um pedido cortês. Eles não se rebelaram de imediato, eles fizeram um pedido cortês que foi aceito. Quando eles foram inseridos no funcionalismo público da Babilônia, eles trabalharam em busca da paz da cidade. E sabe o que tudo isso revela para nós? Que a primeira coisa que Deus espera de um cidadão de Jerusalém vivendo na Babilônia é que nós tenhamos uma postura de colaboração. Nós estamos vivendo com pessoas criadas à imagem de Deus. Estamos vivendo numa cultura ou numa cultura que tem elementos que revelam de alguma forma a grandeza de Deus. E, portanto, nós não podemos reagir de maneira imediata com agressividade enquanto vivemos em uma cultura pagã. Os amigos de Daniel tiveram essa consciência. Por isso, quando eles chegaram na Babilônia, de imediato, o que eles fizeram foi adotar uma postura de colaboração. E não sabe por que é importante nós aprendermos isso? Porque geralmente, quando nós enfrentamos algum tipo de perseguição na cultura, nós sempre, muito rapidamente, dizemos: estamos sofrendo por causa da nossa comunhão com Deus. Quando nós vemos a cultura se voltar contra nós, de imediato nós dizemos: eu sou fiel a Deus, então a cultura agora está se rebelando contra mim. Vejam bem, isso pode acontecer. Muitas vezes nós sofremos vivendo numa cultura pagã por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Mas é preciso dizer que nem sempre o nosso sofrimento na cultura se dá por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Às vezes o nosso sofrimento na cultura, vivendo numa cultura pagã, se dá por causa da falta de sobriedade, de sabedoria e prudência que nós nem sempre revelamos em relação à cultura. Algumas vezes, por exemplo, nós falamos quando poderíamos ficar calados. Outras vezes nós brigamos quando nós poderíamos negociar. E outras vezes nós empunhamos fuzis quando espingardas de chumbinho resolveriam os problemas. Falta de sabedoria, falta de prudência. Muitas vezes a perseguição que nós sofremos acontece por isso. Não é por causa da nossa fidelidade ao Senhor, mas porque nós adotamos de imediato uma postura de beligerância em relação à cultura, quando poderíamos e deveríamos ter adotado uma postura de colaboração. Os amigos de Daniel fizeram isso. Eles adotaram esta postura inicial de colaboração. Mas isso não é tudo. Além de desejar que nós adotemos essa postura de colaboração inicial, Deus deseja que nós sejamos perspicazes e criteriosos. Ou seja, Deus deseja que nós tenhamos condições de discernir no engajamento cultural aquelas circunstâncias em que a postura de colaboração já não é mais possível. E os amigos de Daniel estavam atentos a isso. Quando eles foram convidados para estudar na Babilônia, eles disseram: ok, a gente aceita a matrícula na universidade. Quando resolveram mudar o nome deles por um nome social, como disse o reverendo Mauro, eles disseram: ok, a gente vai aceitar o nome social. Quando eles foram convidados para o funcionalismo público da Babilônia, eles também responderam positivamente e disseram: ok, nós vamos trabalhar pelo bem da cidade. Mas quando Nabucodonosor exigiu que eles se curvassem diante da estátua que ele havia levantado, então eles agiram de maneira reativa contra Nabucodonosor. Eles foram criteriosos, eles foram perspicazes, eles souberam reconhecer os limites do engajamento cultural e distinguir as circunstâncias nas quais eles poderiam agir de maneira colaborativa daquelas circunstâncias nas quais eles deveriam oferecer resistência. E vivendo numa cultura pagã, Deus também exige que nós ajamos assim. Mas Deus também exige algo mais de nós. Ele exige, primeiro, que nós tenhamos uma postura inicial de colaboração. O que estejamos dispostos a oferecer a nossa contribuição naquilo que é possível oferecer. Em segundo lugar, Deus deseja que nós sejamos perspicazes. Deus deseja que nós sejamos críticos a ponto de discernir quando é possível e quando não é possível oferecer a nossa colaboração. E quando não for, Deus deseja que sejamos fiéis e corajosos. Você pode imaginar a cena? Todo o cenário estonteante está montado. À frente, sob a luz do sol, reluz a estátua de ouro construída por Nabucodonosor. Aos pés da estátua, a orquestra aguarda os primeiros movimentos da batuta de seu maestro. De frente para a orquestra, talvez com os líderes políticos nos primeiros lugares, a multidão em pé aguarda os primeiros acordes sob a ordem de Nabucodonosor. E quando eles começam a soar, num movimento quase que conjunto, a multidão por inteiro se prostra diante da estátua que Nabucodonosor havia levantado. Menos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, permanecem em pé. Alguma vez você já ficou em pé na igreja quando todo mundo já se sentou? Isso já aconteceu com você? Então você sabe, numa condição mínima, aquilo que possivelmente Ananias, Misael e Azarias enfrentaram naquela ocasião. Eu fico imaginando as pessoas na frente de Ananias, Misael e Azarias, olhando meio por debaixo do braço e dizendo assim: ei, abaixa aí. Mas lá estavam 3 objetos irremovíveis, homens corajosos, dispostos a manifestar a sua fidelidade a Deus quando a adoração deles era exigida diante da estátua de Nabucodonosor. Charles Spurgeon, o famoso pregador, definiu com brilhantismo o desafio cristão em circunstâncias de conflito cultural como esta. Ele disse: nosso dever é fazer o que é certo. As consequências pertencem a Deus. Ainda que os céus caiam, precisamos seguir a ordem de Cristo. E Spurgeon pergunta: senhores, o que podemos fazer em relação às consequências? Portanto, que caiam os céus, mas que o homem seja obediente ao Senhor e fiel à sua verdade. Os amigos de Daniel haviam compreendido isso que Spurgeon articulou posteriormente de maneira brilhante. E isso fica claro pela resposta que eles oferecem a Nabucodonosor por ocasião da sua insistência. Você pode esperar isso. Quando o mundo for contra você, ele irá de maneira insistente. E Nabucodonosor foi insistente em relação a esses 3 jovens. O texto diz que Ananias, Misael e Azarias foram acusados por alguns homens da Babilônia. E então foram chamados por Nabucodonosor, que lhes deu uma oportunidade de se redimir. Nabucodonosor chamou os 3 e disse, versos 14 e 15: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes ao som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E preste atenção na resposta desses jovens. Oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não te necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora, se ele não quiser, fica sabendo, Nabucodonosor, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é fidelidade, meus irmãos. Isto é fidelidade. O contrário de boa parte do evangelho que ouvimos ser pregado nos nossos dias. Você já reparou como nos nossos dias as pessoas estimulam outras pessoas a irem a igrejas? É só você olhar para os programas de televisão. Elas dizem assim: desde que eu comecei a vir a essa igreja, a minha saúde, que estava toda atrapalhada, começou a melhorar. Desde que eu comecei a vir a essa igreja, então a minha empresa, que havia falido, foi recuperada e agora o lucro é 3 vezes maior do que o lucro que eu tinha antes. Desde que eu comecei a servir a esse Senhor, todos os problemas familiares que eu tinha foram de uma vez por todas resolvidos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, isso não é fidelidade, isso é investimento. O nome disso é investimento. Quando você entrega alguma coisa com o desejo de receber alguma coisa em volta. Fidelidade não é a crença de que Deus está nas nossas mãos e nós fazemos com Ele aquilo que bem entendermos. Fidelidade é a convicção de que nós estamos nas mãos de Deus e que Ele se vale de nós da maneira como Ele bem deseja, para a glória dEle, porque a glória dEle resulta finalmente no nosso verdadeiro bem. Isto é fidelidade. Isto é fidelidade. Irmãos, o nosso discurso de engajamento cultural contemporâneo frequentemente carrega alguns traços de pragmatismo. Frequentemente. Preste atenção, por exemplo, na maneira como nós costumamos combater a mentalidade dualista, a mentalidade separatista, e incentivar as pessoas a um engajamento cultural responsável. Na maioria das vezes, o nosso argumento tem a ver com os benefícios práticos da nossa ação cultural. Nós defendemos que os cristãos devem se engajar com a cultura por causa da redenção cultural. Porque através do nosso engajamento, então a cultura haverá de colher os benefícios dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós fazemos isso, além de tomar nas nossas mãos o que a Bíblia atribui a Jesus Cristo, como o Dr. Heber Júnior mostrou-nos na palestra anterior, nós nos tornamos presas fáceis para a cultura pagã, que propõe a fragilização de elementos centrais da nossa fé sob o argumento de ampliar o nosso espaço de influência. Explico o que eu estou dizendo. Quando nós nos escravizamos e dizemos que a razão pela qual nós nos engajamos responsavelmente com a cultura é o nível de influência que nós vamos exercer nela, a cultura pagã olha para nós e diz assim: você quer entrar mais um pouquinho? Então negocia esses princípios aqui que eu te permito entrar um pouco mais. Você quer atingir uma influência um pouquinho maior? Então rejeita esses aspectos da fé que não são tão centrais assim e eu permito que você cause maior influência. Entendo o que eu estou dizendo. Eu acredito que o nosso engajamento cultural pode ter um impacto sobre o mundo no qual nós vivemos. Eu acredito nisso. Eu acredito mais. Eu acredito que nós devemos desejar que isso aconteça. E, inclusive, acredito que esta pode ser uma das razões pelas quais nós nos sentimos estimulados ao engajamento. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas eu não acredito que a transformação do mundo deva ser o nosso alvo final, nem a nossa maior fonte de estímulo e de encorajamento, senão uma consequência sempre derivada da nossa fidelidade ao Senhor. Isso é o que Deus requer de nós. Enquanto nós vivemos em uma cultura pagã, nós estamos imersos em um conflito. O que Deus deseja? Que nós nos aproximemos da cultura pagã, dispostos a oferecer uma contribuição para o seu desenvolvimento, inicialmente com uma postura colaborativa, mas ao mesmo tempo com uma mente perspicaz, capaz de discernir os momentos em que é possível oferecer uma contribuição, distinguir os momentos em que é possível oferecer contribuição daqueles em que isto não é mais possível. E quando não for, o que Deus espera de nós é a coragem para manifestarmos a nossa fidelidade a Deus, vivendo de maneira contracultural. E talvez a pergunta seja: como é que essa história acabou? Qual foi o desfecho desta história? O texto diz que Nabucodonosor se irou profundamente contra Ananias, Misael e Azarias. E se você esperava que Deus fosse livrar esses jovens das consequências ou do resultado da fidelidade deles, você está enganado. O texto diz que Nabucodonosor lançou os três jovens na fornalha de fogo ardente. E ela estava tão quente, tão aquecida, que os homens que lançaram os três jovens na fornalha morreram queimados. Irmãos, a primeira coisa importante que nós precisamos perceber aqui é que Deus não livrou aqueles três jovens das consequências desconfortáveis da sua fidelidade. Sabe o que isso significa? Que o caminho da fidelidade a Deus não é garantia de uma vida mais confortável. O caminho da fidelidade a Deus não é garantia de uma vida mais tranquila. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque frequentemente a gente tem a ideia de que isso é uma necessidade. Nós dizemos assim, por exemplo, no nosso discurso de engajamento cultural: se nós cristãos estivermos engajados de maneira responsável com a política, então o resultado será uma sociedade melhor, menos violenta, onde há menor perseguição à igreja. Nós dizemos assim: se nós estivermos fielmente engajados com a educação, no sentido social, então o resultado será pessoas melhor educadas, consequentemente a maior permeabilidade da fé cristã pela sociedade, a maior influência do pensamento cristão sobre as pessoas. Sabe o que essa passagem nos ensina? Que isso pode acontecer eventualmente. E ao longo da história, isso tem acontecido. Muitas vezes Deus utiliza a influência dos cristãos na cultura para que a cultura seja beneficiada. Mas nem sempre é assim. Em muitas circunstâncias, o engajamento cultural dos cristãos pode atrair rejeição e violência. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ao longo da história, muitas vezes Deus quis ser glorificado através do derramamento do sangue dos mártires. Não há nenhuma garantia de que o nosso engajamento cultural responsável terá as consequências que nós gostaríamos que ele tivesse. Nós não devemos nos surpreender se a nossa fidelidade nos encaminhar à fornalha de fogo ardente. E eu vou dizer mais: nós não deveremos nos surpreender se a fornalha estiver mais quente do que de costume. Isso muitas vezes acontece. quando somos fiéis a Deus, muitas vezes as consequências são iniciativas da cultura pagã contra nós. Mas é aqui que mora a grande ironia de Daniel 3. Qual é a grande ironia desta passagem? É que aqueles que obedeceram às ordens de Nabucodonosor, levando aqueles três jovens à fornalha, morreram. Enquanto aqueles que haviam sido condenados à morte por Nabucodonosor, por causa da sua infidelidade à adoração à sua estátua, permaneceram vivos, numa vívida ilustração do princípio que foi proferido por Jesus Cristo quando esteve encarnado entre nós, que quem quiser salvar a sua vida, perde. Mas quem está disposto a perder a vida, por causa de Jesus Cristo e da fidelidade à sua palavra, acha a vida. Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o que é que Nabucodonosor esperava a partir de então? Talvez ouvir alguns gritos, ver três corpos explodirem entre as chamas e ter a sua autoridade confirmada de uma vez por todas. Mas se você já leu o texto, você sabe que não foi isso que Nabucodonosor viu. Nabucodonosor viu um milagre. Ele enxergou quatro homens caminhando na fornalha de fogo ardente e definiu o quarto como um filho dos deuses. Quase acertou! Quase! Errou pelo artigo indefinido e pelo plural. Não era um filho dos deuses. Era o filho de Deus. Era o filho de Deus. Que veio ao encontro daqueles que foram feitos seus irmãos, para andar com eles e cumprir a promessa que havia sido feita por intermédio do profeta Isaías no capítulo 42, versos 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E caminhando com esses três irmãos no meio da fornalha, o Filho de Deus inverteu o sentido daquele evento na própria mente de Nabucodonosor. E todos aqueles que foram reunidos por ele naquela ocasião, tiveram que reconhecer algo diferente do que eles foram à reunião para reconhecer naquele dia. Todo aquele cenário foi criado para expressar a glória da Babilônia e a grandeza de Nabucodonosor. Mas você já leu o final de Daniel 3? Como é que ele termina? Com o próprio Nabucodonosor reconhecendo a grandeza do Deus de Ananias, Misael e Azarias. Verso 28 a verso 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Irmãos, o que é que nós aprendemos com o final desta passagem? O que nós aprendemos é que, embora o caminho da fidelidade a Deus não seja a garantia do caminho mais confortável, ele é sempre o caminho melhor. Talvez você esteja se perguntando por quê. Porque foi a opção pela fidelidade a Deus nesta ocasião, obviamente impulsionados pela ação de Jesus Cristo, pela ação do Espírito de Deus no coração deles, que permitiu a esses três jovens ter profundas experiências com Deus no contexto da fornalha de fogo ardente. E depois, porque foi a opção desses irmãos pela fidelidade, o meio eficaz de testemunho. Às vezes, no nosso discurso de engajamento cultural, que enfatiza sempre o diálogo em detrimento da antítese, nós parecemos supor que a igreja impactará o mundo pela semelhança. Precisamos dialogar com a cultura. Precisamos dialogar com o pensamento não cristão. Precisamos dialogar com o nosso tempo, como se o impacto que a igreja causasse no mundo fosse causado quando a igreja se assemelha ao contexto no qual ela vive. O que nós aprendemos com Ananias, Misael e Azarias é que o impacto causado pela igreja é causado por diferença e não por semelhança. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Que tipo de influência Ananias, Misael e Azarias teriam exercido sobre as pessoas se eles tivessem se curvado como todos os demais? Que tipo de visão de Deus eles teriam transmitido se eles tivessem feito o que todos estavam fazendo? Eu encerro a minha palavra nessa noite, mencionando aqui as palavras do Dr. Stuart Olliott, no livro Ouse Ser Firme, que eu recomendo como uma boa exposição do livro de Daniel. Abre aspas para o Dr. Stuart Olliott. Quando os incrédulos sugerem o pecado, e aqueles que cultuam a Deus concordam em praticá-lo, estes tornam-se como todos os demais. Perdem todo o seu poder para fazer qualquer bem ou preservar a verdade. Mas, quando o povo de Deus responde não àquilo que desagrada a Deus, não importando quão ofensivo isto seja para os outros, então, ele está pronto para exercer forte influência sobre os ímpios. A igreja brasileira tem descoberto nos últimos anos o engajamento cultural. Na minha percepção, frequentemente essa descoberta tem acontecido com ênfase sobre o diálogo em detrimento da percepção da antítese, de que estamos envolvidos em um conflito. Mas eu creio que nós precisamos aprender com Daniel 3 esta verdade. A verdade de que, se queremos exercer uma influência ou queremos ter um engajamento cultural adequado, nós precisamos considerar a realidade do conflito com a mesma intensidade com que consideramos a possibilidade de diálogo. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.